ter a credibilidade do Congresso.
O fim das coligações nas proporcionais, né, ele é fundamental para que não aconteça, né, o que vem acontecendo não só na Câmara Federal, mas nas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, né, que onde um determinado parlamentar, pela votação que tem, traz ao Parlamento, né, parlamentares sem votos, sem nenhum tipo de representação. Então, essa mudança, ela é fundamental.
Outras medidas defendidas por Maurício Quintela Lessa são a coincidência das eleições e o financiamento público de campanha. Na avaliação do deputado, essas alterações iriam diminuir os gastos públicos e ainda evitar os desvios de recursos da União e permitir o andamento das obras do governo.
O Poder Executivo sancionou em 2013 a Lei de Autoria de Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, que estipula regras para a criação de partidos, limitando a portabilidade do fundo partidário e do tempo de rádio e TV.
Para o deputado, a lei vai fortalecer os partidos. Segundo ele, a medida não tem o objetivo de prejudicar as novas legendas, mas apenas criar regras para evitar o troca-troca partidário de conveniência.
Impede que o parlamentar leve o tempo de televisão e o fundo partidário. Portanto, é um novo momento da vida política e partidária no nosso país, que vai vigorar a partir de agora. Portanto, vai acabar com esse balcão de negócio quando se funda o novo partido e o deputado sai do partido que foi eleito para este novo partido. Vai valer agora a soberania do voto e o fortalecimento dos partidos.
Edinho Araújo explicou que, pela regra antiga, os deputados que migravam para um partido novo levavam os votos para cálculo de tempo de TV e fundo partidário.
Com a nova regra, o partido recém-criado não ganha automaticamente o equivalente em tempo e fundo partidário aos votos de deputados que decidiram aderir à nova legenda.
Segurança Pública.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que qualifica como roubo qualquer tipo de invasão em residências.
O parlamentar lembrou que a Constituição caracteriza a residência como asilo inviolável do indivíduo, sendo vedado o ingresso de terceiros. Para ele, é preciso alterar o Código Penal para estipular que qualquer invasão seja considerada crime.
Se você comete o mesmo crime na residência e não tem ninguém em casa, ele não é considerado roubo. Dependendo da circunstância, ele vai ser enquadrado como crime de furto. Então, todo crime cometido dentro da residência, eu considero ele grave e deve ter uma punição diferente daquele crime cometido em outro ambiente. Acho que é uma forma de proteger ainda mais a sociedade e aplicar uma pena mais rigorosa para quem comete crimes no âmbito das residências.
A proposta de Marcos Rogério estabelece ainda um aumento da pena para estes tipos de delitos de um terço até a metade. Atualmente, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa.
Keiko Ota, do PSB Paulista, fez um balanço do seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Tendo como principal objetivo o combate à violência, a deputada acredita que conseguiu trazer avanços para o setor.
Criei e coordenei a Frente Parlamentar Mista em defesa das vítimas de violência e a sua expansão nos estados. Fui vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. Batalhei com muito afinco pela revisão do Código Penal. Estive nas ruas protestando por mais segurança, paz e justiça para todos. Acompanhei e ajudei os movimentos e famílias de vítimas de violência e sempre procurei atender às demandas da população.
Para o próximo mandato, Keiko Ota garantiu que vai intensificar a busca por leis mais duras para crimes hediondos e contra a vida. Na avaliação da deputada, é necessário que o Congresso trabalhe para estimular uma cultura de paz na sociedade brasileira.
Projeto de autoria de subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, extingue a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal.
Subtenente Gonzaga justificou que o objetivo é retirar o que considera uma pena humilhante para faltas como uma continência mal feita.
Na prática, nós precisamos de acabar com a possibilidade que é um instrumento extremamente humilhante, que nós temos nos regulamentos disciplinares das Polícias Militar e Corpo Bombeiro, que é aplicar pena de prisão para faltas disciplinares, ou seja, um cabelo mal cortado, uma botina suja, uma continência mal feita. Nós precisamos de garantir aos policiais e bombeiros militares o direito à dignidade, e a pena privativa de liberdade para essas punições efetivamente não pode ser mais admitida pela sociedade brasileira.
Educação.
O Plano Nacional de Educação foi um dos principais projetos aprovados na Câmara em 2014. Além de fazer elogios à nova regulamentação, Assis Carvalho, do PT piauiense, ressaltou outros projetos do governo federal que ajudaram a desenvolver o setor no Brasil.
E uma das ações que o governo está se preocupando bastante é interiorizar cada vez mais a educação, contribuindo principalmente para a questão da elevação do nível superior, a ciência sem fronteira. Estamos trabalhando agora o idioma sem fronteira e não conseguimos compreender uma outra alternativa para a emancipação das famílias, das regiões, de todas as regiões deste país, que não seja pelo caminho da educação.
Outra ação destacada por Assis Carvalho foi a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil. De acordo com o deputado, o Instituto possibilita o ensino superior à distância para a população com pouco acesso à informação.
Saúde.
A Câmara ainda não chegou a um consenso sobre o projeto que reduz a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais. A matéria tramita na Casa há 14 anos e pretende assegurar isonomia dessa categoria com outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Defensor da jornada de trabalho para os enfermeiros, José Stedley, do PSB Gaúcho, argumentou que com os baixos salários, muitos profissionais precisam de dois empregos, o que compromete a qualidade do atendimento.
Quem segura, de fato, a saúde brasileira são esses técnicos em enfermagem, os enfermeiros e os auxiliares em enfermagem. Por isso, nós que sabemos a dificuldade que essa categoria passa, nós que sabemos que boa parte dessa categoria precisa ter dois ou três empregos e com isso diminui a qualidade do seu trabalho nos hospitais, porque essas pessoas estão lidando com a vida das pessoas. Nós estamos inteiramente a favor da redução da jornada de trabalho dessas categorias para 30 horas semanais.
José Stedley espera que o Congresso se sensibilize e coloque em votação a matéria no próximo ano, como forma de evitar que esses profissionais fiquem ainda mais sobrecarregados e evitar também a evasão profissional.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, que exige a presença de ambulância em locais com aglomerações de pessoas. A matéria será analisada agora pelo Senado.
Caso a matéria seja aprovada, estádios, aeroportos e rodoviárias deverão ter ambulâncias com motorista e profissional da área de saúde para prestar socorro imediato.
Onofre Santo Agostini argumentou que a iniciativa deve ajudar a salvar vidas, já que, segundo ele, quando o socorro é feito na hora, a chance de recuperação é maior.
Onde há aglomeração de gente, evidentemente, que há perigo de acidente, de doenças e etc. Então nós fizemos um projeto de lei visando exclusivamente beneficiar o povo brasileiro. Nós assistimos muitas vezes imagens nos campos de futebol, principalmente, onde por falta de ambulância há pessoas que perecem. Não é só no campo de futebol. Onde a aglomeração de gente tem por força de lei agora, se aprovado for o projeto, que eu espero que seja, será obrigatório a existência ou a permanência de ambulância neste local.
Já está em vigor a lei que prioriza a adoção de crianças e adolescentes deficientes ou com doenças crônicas. Nilda Gondim, do PMDB paraibano, avaliou que a nova norma vai desburocratizar o processo adotivo e diminuir as filas de espera.
Hoje é lei. Vai dar celeridade no cadastro nacional para que essas crianças possam, com rapidez, né, receber um lar e ser acolhido por um casal que queira atender e receber como filho.
Além disso, Nilda Gondim ressaltou que a lei chega para chamar a atenção das pessoas que existe um contingente de crianças excluídas dentro de um grupo já discriminado, pois, de acordo com informações da parlamentar, 90% dos adotantes não pretendem acolher crianças com deficiência.
Desenvolvimento regional.
Comissão Especial aprovou o projeto do Executivo que regulamenta a ocupação de terrenos de marinha. O texto garante aos municípios o repasse de 20% das taxas arrecadadas pela União com os terrenos.
A comissão aprovou ainda uma emenda ao projeto de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, que visa baixar o valor da taxa de ocupação para 2% do valor do terreno. A taxa de transferência do imóvel permaneceu em 5%, no entanto, agora as benfeitorias foram excluídas do valor.
De acordo com o parlamentar, a atual legislação é ultrapassada e injusta com a população. Para Laércio Oliveira, as novas regras não são ideais, mas representam um avanço.
Essa cobrança da época do Império, que perdura até os dias de hoje. Mas existia absurdos. Por exemplo, você construiu um imóvel em um terreno de marinha e você pagava pelo valor do terreno mais o imóvel. Por você já ocupar esse terreno, você já paga uma taxa de ocupação, que era de 5%. Esse relatório conseguiu fazer com que essa taxa caísse de 5% para 2%. Portanto, a taxa de ocupação em terrenos de marinha, a partir da aprovação desse projeto, ela cai de 5% para 2%. E o laudêmio continua sendo 5%, agora só sobre o terreno, não mais com a valorização da obra.
O governo federal assinou recentemente o termo de doação de terras ao município de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Segundo Luiz Sérgio, do PT, o documento garante a regularização fundiária de 5 mil terrenos na área urbana e 200 terrenos na área rural.
O parlamentar, que atuou em defesa do projeto de regularização fundiária, afirmou que essa é uma luta histórica e importante para a população de Pinheiral.
Isto é uma reivindicação antiga de mais da metade da cidade, que vem desde os anos de 1990. E agora o prefeito Arimateia está conseguindo transformar este sonho em realidade, porque as pessoas vão ter a escritura do seu terreno. Eu fico muito feliz de, junto com o prefeito Arimateia, ter participado efetivamente desse processo que levou com que a União transferisse para o município essas terras para que ela possa fazer a legalização fundiária. Eu viabilizei, e já está no orçamento da União, R$ 700 mil, que serão os recursos econômicos utilizados para poder viabilizar esta legalização fundiária.
Luiz Sérgio acrescentou que o próximo passo será organizar os documentos dos lotes e o cadastramento de todas as famílias.
O processo de degradação do Rio São Francisco preocupa Arthur Oliveira Maia, do SD da Bahia. O deputado pretende criar uma frente parlamentar de apoio ao desenvolvimento e preservação do rio.
Ele está convencido de que essa é a única forma de garantir a sobrevivência do rio, da integração nacional e sua importância social e econômica.
Então a nossa luta é para constituir uma frente parlamentar permanente de proteção e recuperação do Rio São Francisco e, ao mesmo tempo, de promoção da melhoria da vida daquelas populações. Tem que ser feito um projeto junto com a Codevasf, junto com o Ministério da Integração Nacional, não para o ano que vem, mas um processo que abranja um projeto para 1, 3, 5, 10, 20 anos. Cada ano que passa, nós temos que ter metas definidas, claras, para serem cumpridas, depois de fazer um diagnóstico do rio, naturalmente.
Arthur Oliveira Maia acredita que a melhoria da qualidade de vida da população, que depende do São Francisco, está ligada à adoção de medidas que protejam o rio de fatores de risco, como o assoreamento e a estiagem prolongada.
Ao fazer um balanço de 4 anos de mandato, Marlos Sampaio, do PMDB, agradeceu a votação recebida no município de Esperantina, no Piauí. Segundo ele, a população entendeu o seu comprometimento em promover melhorias para a cidade e seus moradores.
A população entendeu o nosso comprometimento de trabalho com obras de caráter social, de caráter progressista, importantíssimos, onde cito, por exemplo, o mercado público, o novo mercado público de Esperantina, que está em execução com a emenda orçamentária nossa de R$ 3 milhões, a obra já está na sua metade e tudo indica que será finalizada até o final de 2015, uma obra que alavancará a agricultura, o comércio, melhorará de forma considerável a infraestrutura nesse setor na cidade de Esperantina.
O deputado destacou ainda investimentos no polo turístico da Cachoeira do Urubu, no setor esportivo, com a reforma e ampliação do ginásio poliesportivo e nas áreas de saúde e educação.
Marlos Sampaio acrescentou que vai continuar trabalhando em prol da população da cidade de Esperantina.
O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades no programa Bolsa Família e nos benefícios de prestação continuada. De acordo com Júlio Lopes, do PP Fluminense, mais de 400 mil pessoas são beneficiárias indevidas do pagamento permanente do Bolsa Família.
Em 2015, o governo federal vai injetar cerca de 60 bilhões de reais nos dois programas. Para evitar que as irregularidades ainda ocorram, o parlamentar apresentou proposta que visa melhorar a fiscalização e a transparência dos benefícios concedidos à população.
Tenha naquele que recebe o subsídio a identificação pelo CPF e pela biometria. Então, acho importante que nós façamos a identificação civil dessas pessoas em razão da existência de inúmeros homônimos, né? É necessário que se atribua a esses um número único, como é o CPF, e ainda que se possa auditar esse número, porque o que se vê é que em 13 milhões de pessoas auditadas, quando se pega o universo de 1 milhão e 600 mil pessoas, 400 mil pensões estavam sendo pagas irregularmente.
Apesar dessas irregularidades, Júlio Lopes afirmou que os programas sociais são importantes para a sociedade. Mas, para o deputado, eles deveriam ser transitórios para que a população evolua e saia da condição de dependentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou cartilha com orientações para quem trabalha na contratação ou gestão de obras públicas. O material trata sobre a elaboração de planilhas orçamentárias. O objetivo é subsidiar os gestores com informações relevantes para a adequada estimativa dos custos dos empreendimentos, bem como para o acompanhamento e controle dos gastos durante todo o período de implantação. A publicação trata das fases de levantamento e quantificação dos serviços, definição dos custos unitários e definição da taxa de BDI e formação do preço de venda. Também foram inseridos capítulos sobre a correta utilização dos sistemas referenciais de custos da Administração Pública Federal e outros assuntos específicos. O material está disponível gratuitamente a qualquer interessado no site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.